Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso aí, o nosso tema de hoje é uma resenha interpretativa, né, com os meus pitacos, você sabe como é que eu faço isso. É uma resenha do livro Contágio, Por que as Coisas Pegam, de Jonah Berger. Um livro muito bom, da editora Leia. Já faz algum tempo que eu conheço esse material, eu indico ele, né, para meus clientes, alunos, mentorados. E já comentei alguma coisa dele aqui também no podcast, não tenho certeza, mas provavelmente já comentei. Então hoje eu quero fazer esta resenha. O tema do livro, Contágio, significa um estudo que o Jonah Berger fez a respeito, ele e uma equipe muito grande, a respeito de quais são os motivos que levam as pessoas a compartilharem, a falarem coisas. Então, motivos que provocam boca a boca e provocam o compartilhamento de coisas em redes sociais. Por que que as pessoas fazem isso, né? Quais são os momentos, os gatilhos que fazem isso acontecer, né? Porque quanto mais a gente domina esse assunto, se eu dominar esse assunto, eu vou conseguir viralizar muito mais, vou conseguir grandes resultados, né? Então, além do livro, eu tive a oportunidade de assistir aula diretamente, assistir palestras com o Jonah Berger, ver ele demonstrando algumas dessas coisas. Então, fantástico, sensacional. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Tá legal? Mas antes disso, tenho só um recadinho para você. Meu recadinho, mais uma vez, é para falar da nossa plataforma Tomás Academy. Cara, eu estou muito, muito apaixonado por esse assunto aqui. Então, Tomás Academy, só para lembrar você, é aquele lugar, aquela sua biblioteca, é aquele lugar de consulta, uma enciclopédia, para que quando você precisa de alguma coisa ali na gestão do seu consultório, você vai consultar essa plataforma. Será que tem um curso estruturado sobre isso? Aí você vai lá olhar e provavelmente tem. Se não tem, você como assinante pode ir solicitando. Os temas mais solicitados vão entrando na fila e a gente vai produzindo. Será que às vezes não tem um curso estruturado, mas tem aulas avulsas mais direto ao ponto? Então você pode ter aquela ajuda também. Talvez você tenha um material, uma planilha, uma apostila sobre aquele assunto que você quer estudar, que você tem uma dúvida. Então, também, tudo isso tem lá na plataforma Tomás Academy, tá legal? É uma plataforma por assinatura, que tem muito conteúdo e vai ter muito mais, porque os próprios assinantes vão sugerindo conteúdos novos. Então, fica a sugestão para você conhecer e ser assinante Tomás Academy. Então, você vai digitar tomasacademy.com.br. Lembrando que Tomás é T-O-M-A-Z, não tem H e é com Z, não é com S. tomasacademy.com.br. É isso aí. Muito bem, vamos então ao nosso tema propriamente dito do Contágio, do Jonah Berger. Jonah Berger, ele vai passar o seu livro contando muitos exemplos. O rico do livro que eu recomendo você usar, porque ele vai usar muitos exemplos, ele vai ilustrar muito bem. E eu não vou conseguir aqui dar muito tempo, muita ênfase para cada um dos itens, porque senão a gente faria uma longa-metragem aqui, né? Não daria para a gente fazer um podcast do tamanho que eu costumo fazer. Ah, quem sabe eu faço aí uma sequência depois, mas enfim. O Jonah Berger, ele diz que tem 6 ferramentas essenciais, 6 elementos fundamentais que levam as pessoas a terem o comportamento do contágio, né? O comportamento ali do compartilhamento. Essas 6 ferramentas são moeda social, gatilhos, emoção, público, valor prático e histórias. Tá, agora vamos ver um por um de verdade para ver o que realmente significa cada um deles. Vamos lá. Primeiro, moeda social. Moeda social, ele diz que é o seguinte, mais ou menos na nossa relação, na relação humana, nós temos como se fosse uma conta corrente, uma moeda, que quando eu te ajudo, por exemplo, eu ganho pontos. Quando eu te mostro algo novo, eu ganho pontos. Algumas coisas que eu faço, que eu, ser humano, né, posso fazer para você, meu amigo, aquilo vai me dando algum ponto social, como se fosse uma conta corrente, né? E ele fala que isto é tão sutil, mas tão poderoso, que faz as pessoas fazerem coisas e falarem coisas e mostrarem coisas para ganhar pontos, esses pontos sociais com a comunidade, né? Então, o que está por trás, né? Que as pessoas desejam compartilhar pensamentos, opiniões e experiências com aquelas pessoas que estão perto, porque isso nos faz sentir mais espertos, mais intelectuais, mais importantes. Quando eu compartilho algo que eu sei e compartilho algo que eu sei com propriedade, então imagina você numa conversa, tá lá tomando uma cerveja com seus amigos ali no boteco, mas aí você vai falar para eles, estão discutindo alguma coisa de política, e você vai falar: não, mas o Congresso Nacional ele funciona assim, porque desde 1984, quando aconteceu tal coisa, supondo que esteja falando verdade, né? E aí aquela informação que ali está sendo compartilhada, o que está por trás, psicologicamente, o que John Berger explica no livro, o que está por trás é a pessoa. Estar mostrando também um pouco da sua intelectualidade. Ele está ganhando pontos. Só que a gente sabe que se isso passa do ponto, se passa do limite, a pessoa começa a perder pontos, né? A pessoa começa a ficar exibido, ficar chato, não é isso? Então, essa é a moeda social. É a pessoa conseguir encontrar elementos que ajudem, e isso é muito sutil e geralmente, segundo ele, é não consciente. A maior parte de nós. A gente faz esse tipo de coisa sem estar consciente que estamos fazendo por esse motivo, tá legal? A gente gosta de compartilhar as coisas que a gente tem, porque isso são símbolos, né? Quando eu escolho a roupa que eu uso, o carro que eu vou dirigir, o bairro que eu vou morar, o cabelo, o jeito que eu corto, no meu caso, é não ter o cabelo. Enfim, estas coisas, né, que eu falo, que eu frequento, o lugar, o restaurante que eu vou, estas coisas são símbolos de quem eu sou. Então, não basta eu ser e ter e consumir. Quando eu conto para outras pessoas, eu estou contando o símbolo. Eu estou usando aquele símbolo para dizer quem eu sou. Então, por exemplo, eu estou lá no Rock in Rio, num show do Iron Maiden. Quando eu conto e compartilho aquela informação, eu estou contando de mim, eu estou querendo mostrar que eu sou alguém que gosta de rock, que eu sou alguém despojado que estou num show, que eu sou alguém que estou com um amigo, eu sou social, que eu sou alguém que conseguiu ficar na frente, seja o que for. Você percebeu? Então, eu ser humano, eu uso símbolos, né? Nós usamos símbolos para mostrar coisas. Então, a moeda social parte deste princípio e faz com que as pessoas queiram comunicar esses símbolos a mais pessoas também, né? E por aí vai. Então, a moeda social é um item muito importante que ajuda a gente a entender, né, muito dessa força do compartilhamento aí. Mas o outro item que ele faz, que ele fala, né, o John Berger nos sugere, é gatilhos. Ele diz que gatilhos são lembretes ambientais. O que que é isso? É aquela história de que você está, vamos supor, você vai entrar no cinema, você estar no cinema, estar na fila do cinema, já tem um gatilho que faz você comprar pipoca. Por quê? Porque você mentalmente já associou uma coisa à outra. Então, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, né? Você vai, sei lá, você vai tomar banho, a hora que você entra no chuveiro, você já faz as coisas numa determinada rotina, você vai pegar o sabonete, vai pegar o shampoo, você tem uma sequência nas coisas que você faz. Esses são gatilhos de comportamento, né, que se tornam hábitos que a gente tem e que incorporam na nossa vida, né? O que o John Berger ele menciona aqui, que alguns desses gatilhos, alguns desses hábitos automáticos que a gente tem, que um gatilho leva a outro, um gatilho leva a outra, ele pode gerar mudança de comportamento e mudança de consumo. Então, por exemplo, dependendo aonde eu estou, né, o ambiente, né, eu ser humano, onde eu estou, eu posso usar um vocabulário diferente. Talvez se eu estou com pessoas mais simples, eu vou usar um vocabulário mais simples. Mais simples, se eu estou em um lugar muito refinado, vou usar um vocabulário mais refinado. Se eu estou, dependendo do lugar, eu vou usar uma roupa diferente, não é? E tudo isso. Se eu estou em determinado lugar, eu vou querer consumir uma comida diferente. Tem um gatilho do ambiente que vai puxar para uma comida, vai puxar para uma bebida, vai puxar para um comportamento. Essa é uma das coisas que explica o comportamento de massa, que é um outro assunto muito legal também. Por que que as pessoas, às vezes, um comportamento de massa, uma multidão se rebela, faz alguma coisa, invade um campo, entra em briga, sei lá, invade um espaço público, né? A gente viu isso recentemente. Existe um fenômeno coletivo que acontece, que aí aquele novo pensamento não é mais de uma pessoa nem de duas, ele passa a ser um comportamento de manada, né? Que todo mundo aqui pensa junto e ninguém mais está pensando por si só. Tudo isso, gente, eu estou mencionando exemplos micro aqui do que são gatilhos, e o livro é muito rico dessas coisas. Então, quando você pensa em uma coisa, lembra outra. Ele dá um exemplo bem interessante, de uma propaganda que foi feita nos Estados Unidos muito forte, né? Quando o Kit Kat, sabe aquele chocolate, estava caindo muito de consumo, e eles fizeram uma propaganda vinculando o Kit Kat ao momento daquela pausa que a gente faz para o café, vinculando o Kit Kat ao café e a pausa necessária, pausa merecida. Eu estou no trabalho, tenho uma pausa merecida para o café e um Kit Kat, para um café e um Kit Kat. Aquilo gravou de tal maneira na cabeça das pessoas que as pessoas, sim, começaram a ter mais essas pausas e começaram a consumir mais o Kit Kat, a ponto de algumas pessoas usarem isso como expressão. Está na hora do Kit Kat, elas falam entre si lá nos Estados Unidos, nas empresas, se referindo a que está na hora, vou dar uma pausa aqui. Como a gente falaria aqui no Brasil, a gente fala, hora do cafezinho, deixa eu ir lá, né? Deixa eu lá tomar um cafezinho, deixa eu dar uma relaxada. Lá eles já costumam usar a palavra, a expressão em alguns lugares, está na hora do meu Kit Kat. Ou seja, eles conseguiram fazer este gatilho. Entenderam o que é um gatilho? É alguma coisa que automatiza o boca a boca, automatiza um comportamento, automatiza o compartilhar. Então, uma das formas que ele trabalha bastante no livro, então, é gatilhos. Vamos lá, a terceira forma de contágio que ele conta no livro é emoção. Ele diz que quando nós estamos num excitamento emocional, nós compartilhamos. O excitamento emocional ou físico, ele também diz isso, que ajuda a gente a compartilhar. Quando você experimenta, sabe aquela surpresa maravilhosa, aquela alegria maravilhosa, você quer compartilhar com outras pessoas. Ele chama isso de assombro, e vale a pena entender o que ele chama de assombro. É muito legal essa parte, esse capítulo. E ele fala que o assombro, ele é a essência, ele é ele é fundamental, ele é o alicerce para o boca a boca. Pessoal, ó, a gente que trabalha com a área da saúde, é muito legal você entender esse assunto aqui do assombro para poder estimular o boca a boca de uma forma ativa. Eu uso esse método já há muitos anos, ensinando os meus mentorados com relação a isso. O assombro, então, ele é um sentimento positivo colocado na pessoa para que ela tenha vontade de compartilhar, de contar para outras pessoas, ela tenha vontade. Essa alta excitação, então, ela pode ser positiva ou negativa, né? Mas o assombro, como eu falei, ela é positiva e isso ajuda bastante. A negativa também faz a gente compartilhar. Por exemplo, a extrema raiva, né? A extrema... Até a ansiedade também ajuda as pessoas a compartilharem. Elas querem compartilhar por raiva, elas querem compartilhar por não concordar com alguma coisa. Olha só que absurdo que eu vi, olha só que absurdo que estão fazendo, olha o que aconteceu, que absurdo. Então, isso que ele fala, essa autoexcitação gera estas coisas. Ele diz só que o contentamento básico e a tristeza básica não geram boca a boca, só o extremo. Então, a raiva gera boca a boca, né? A raiva gera boca a boca e a euforia gera o boca a boca, né? A animação, a empolgação, sim. Mas o simples contentamento, isso foi legal, não necessariamente, não provoca como quase que um gatilho, não tem isso. E a tristeza também, ninguém gosta de dizer, estou triste e tal. É pouco compartilhar esse tipo de coisa, né? Bom, então ele até sugere uma coisa interessante. Ele fala assim, para você perguntar a um comportamento que você tem por 3 vezes, por que isso é importante? Aí você tem a resposta, por que isso é importante? Pergunta a segunda vez, e por que isso é importante? E aí você vai descobrir a verdadeira emoção que está por trás do fato. Ele dá essa sugestão, tá legal? É isso. Bom, enfim, fala um monte de coisa, fala sobre o oversharing também, que é o excesso de compartilhamento de alguma coisa que pode ser um desgaste. Tem muita coisa bacana que ele comenta sobre isso também. A quarta ferramenta, né, que ele trabalha no livro, no Contágio, John Berger nos mostra que é o público. Bom, o que que aqui é o público? O que tem a ver isso? Aqui ele volta, e agora de uma forma mais profunda, para falar da mentalidade de rebanho e de como a gente tem algumas sensações importantes. Por exemplo, que um restaurante que tem fila deve ser melhor que um vazio, né? Ah, aquele lá está vazio, então acho que não é bom, mas o cheio é que é bom, né? Então, se tem um produto na prateleira, no supermercado, que está muito consumido e o outro pouco consumido, então tem bastante de um e o outro está acabando, o que está acabando deve ser melhor. Esse tipo de coisa que a gente tem, ele trata disso também. Mas, para mim, o que mais me chamou a atenção do ponto que ele trata aqui no público, porque nós estamos falando aqui de boca a boca, certo? De contágio. Ele fala que são pequenos elementos, podem ser sonoros, visuais, físicos de alguma forma, que fazem a pessoa demonstrar aquilo de uma forma direta ou indireta. Exemplo que ele dá. A sola do Le Botin, é assim que se pronuncia? Eu não sei exatamente, né? O sapato Le Botin, acho que é. Que tem a sola vermelha. Ele fala que o detalhe da sola vermelha do Le Botin faz com que as pessoas que estão perto reconheçam aquele sapato e falam: Ó, aquela pessoa está usando um Le Botin. E aquilo já gera um comentário, aquilo é um compartilhar. Mas presta atenção: quem está fazendo o compartilhamento aqui? A marca Le Botin. A pessoa e quem está fazendo os comentários em volta são apenas instrumentos, entendeu? A jogada que ele diz aqui, para a gente usar. Então ele diz que uma forma importante de gerar essa forma de contagiar, de espalhar, é porque nós seres humanos queremos estar neste efeito rebanho, queremos estar na tribo, queremos estar iguais às pessoas. Então, se eu vejo, se eu sou aquela mulher mais refinada, eu estou vendo que as outras mulheres refinadas da minha tribo estão usando o Le Botin, ainda que elas não falem, porque eu estou observando, aquilo já significa um contágio. Ele dá um exemplo também do fone de ouvido da Apple. Isso ele falou na palestra, nem lembro agora se está no livro, mas ele falou nessa aula, né, que eu assisti com ele, onde ele comentou isso, que as pessoas começavam a notar no metrô, as pessoas que usavam um iPod na época, né, através do fone. Essa foi a genialidade ali do Steve Jobs. Hoje é comum você ver fone de ouvido branco, tá todo lugar, toda esquina, todo mundo tem. Mas na época, todo o fone de ouvido, aquele fone pequenininho, era preto. Todos eram pretos. E aí ele resolveu fazer o fone de ouvido do iPod com um fone branco. Então, quando as pessoas começavam a olhar em Nova York, logo que foi lançado e tal, né, nos Estados Unidos, a pessoa estava lá no metrô e vê outra pessoa ouvindo, né, com um fone branco, ela automaticamente falava: Poxa, tá ouvindo o iPod, tá vendo o iPod, o iPod. Então eu sabia que as pessoas estavam usando o iPod por causa do fone branco. Até que outras empresas fizessem, pudessem acompanhar, isso demorou bastante, mas o efeito de contágio foi muito forte, né? Assim como a gente manda uma mensagem do seu celular, por exemplo, para quem tem iPhone, vem escrito embaixo: enviado de um iPhone, enviado do meu iPhone, né? E por aí vai, tem vários exemplos que ele conta, então, de que esse fenômeno do que eu estou usando espalhar também funciona assim. Aquela marca d'água, sabe o exemplo da marca d'água que fica em alguma coisa que você compartilha porque você ainda não pagou para eliminar a marca d'água? Então, esse tipo de coisa. Tá? Bom, enfim, muita coisa bacana tem neste capítulo. Próximo capítulo, então, ele vai tratar de valor prático. Valor prático é passar adiante coisas úteis, fortalece os laços sociais, é mais ou menos isso, desse jeito que ele explica, né? Então, por exemplo, você tem aquele amigo que gosta de cozinhar, por exemplo, então o que que eu faço? Eu mando para ele um vídeo de como fazer um churrasco que eu acabei de ver, eu lembrei da pessoa. Então, eu sei que aquela pessoa vai gostar, e se ela vai gostar do que eu mandei para ela, eu tenho uma moeda social. Lembra do item 1? Então, uma moeda social. Eu estou mandando para o meu amigo, eu lembrei dele e falo, poxa, que legal, o Plínio lembrou de mim. Pronto, já ganhei a moeda social, já está presente. Mas, além disso, eu mandei para ele porque aquilo é prático. Eu sei que ele vai gostar mesmo, então ele vai aprender alguma coisa, ou pelo menos eu acho, né? Quando eu vejo alguma coisa bonitinha, então eu vejo uma coisa bonitinha, que eu dou risada, além de tudo aquilo que a gente já falou, da moeda social e de outros, também aquela sensação boa eu quero que outras pessoas tenham. Então é um valor prático, eu quero que ela dê risada também, eu quero que ela tenha a sensação boa, eu quero que ela tenha aquela experiência, que ela tenha aquele assombro. O valor prático está por trás desta questão. Por exemplo, você e alguns amigos estão conversaram sobre comprar um carro, né? Sei lá, por exemplo. E aí, naquela semana, você vê um anúncio, vê algum lugar, vê na internet, na rede social, que tem aquele tipo de carro que vocês conversaram sendo vendido mais barato por uma determinada questão. Sei lá, tem uma promoção ali. Você tem prazer em falar isso para aqueles seus amigos. Então você vai compartilhar aquela informação com outros amigos, porque você sabe que aquilo tem um valor prático para ele. Então o valor prático é um instrumento poderosíssimo que faz a gente compartilhar coisas. A coisa tem que ser útil. Então quando você faz um conteúdo na internet e o conteúdo é útil, e você fala, cara, esse meu amigo, essa minha amiga aqui vai gostar muito de saber isso, eu vou ajudá-la com isso. Você encaminha. Que, aliás, é o que eu peço sempre para você aqui no nosso podcast, não é? Eu falo, se você gostou, se você tem algum amigo que quer saber sobre esse assunto aqui, se você tem um amigo que você sabe que pode ajudar, encaminha para ele. Quando você encaminha, você está de fato ajudando o seu amigo e você está ganhando a moeda social com relação a isso, que ele vai considerar, poxa, que bacana, aquele meu amigo lembrou de mim e de fato me ajudou com alguma coisa legal. Então fica todo mundo feliz. Eu fico feliz, seu amigo fica feliz, você fica feliz. Beleza? Isso é o que ele explica aqui no Contágio, como ele chama de valor prático. Muita coisa legal ali. Cara, esse capítulo também é bem bacana. Aliás, é um livro inteiro, vale super a pena. Recomendo que você compre, leia o livro. Aliás, esse livro eu já li, não sei, vai, 5, 6 vezes. Acho que por aí. Tá? Aliás, está na hora de eu ler de novo, inclusive para algumas coisas que eu quero buscar aqui. Mas depois eu conto isso. Vamos lá. O item 6, é o último item dessa sequência, são histórias. Histórias. O que são essas histórias? Bom, então ele começa a contar de onde vem o storytelling, né? Da arte, da vontade de contar histórias. E ele vai demonstrar isso na palestra que ele deu, que eu assisti, ele demonstrou isso de uma forma muito bacana, como é que funciona o contar histórias em termos de atenção. A mente humana começa a prestar atenção em contação de história. Você pode estar num ambiente com várias pessoas que não estão prestando atenção em nada. Quando você começa a contar uma história, vai acontecendo silêncio, as pessoas começam a prestar atenção na história e vão se envolvendo. É muito legal como é que isso funciona, tá? Então, através de histórias, de metáforas, de parábolas, a gente conta verdades profundas. Então as histórias se engajam, as histórias prendem atenção, as histórias envolvem, as histórias têm emoção, podem ter. As histórias, enfim, são um instrumento muito poderoso, são instrumentos poderosos para esse tipo de situação. A história também ajuda a criar tribos em volta de causas, de coisas que a gente acredita, né? São histórias poderosas, né? E a comunicação, ela tem tudo a ver com isso. Bom, a ideia aqui, então, falar de histórias é para ilustrar o quanto você deve usar esse instrumento. Então, quando você conta história, por exemplo, você está contando para um paciente a história de algum outro, contando ou não um nome, vamos supor que você não esteja contando, mas você vai dizer, olha, eu tive uma vez um paciente que era o André, e ele tinha um medo parecido com o seu, e isso estava paralisando ele muito tempo de fazer o procedimento, até que um dia ele descobriu que tinha tal questão, assim, aí ele descobriu este resultado, e aí ele experimentou, e aí ele viu isso, enfim, conforme eu vou contando a história, a pessoa começa a prestar atenção, se envolve mais, e isso tem um poder transformador muito maior do que eu queria argumentar. Não, mas vai por mim, confia em mim, isso aqui é bom, esse produto é bom. Eu contar a história de outras pessoas, a narrativa da contação de história é muito mais poderoso. As pessoas se prendem, né? Elas prendem atenção e querem compartilhar boas histórias. Uma novela é uma história, um filme é uma história, um livro, né? Um romance é uma história. E a gente quer contar essas histórias. Biografias de pessoas, a gente quer contar histórias. A gente quer contar histórias do que eu fiz de manhã, do que eu fiz no final de semana. Você passa um final de semana bacana quando você chega no consultório, na empresa, no escritório. Você quer contar alguma coisa para os seus amigos ali, como é que foi, o que você fez ou deixou de fazer. Contar histórias engaja. E então ele passa bastante tempo lá dizendo a importância das histórias. Pois é, pessoal, estes são então os 6 itens fundamentais que o John Berger nos ensina para a gente trabalhar e estimular o boca a boca de uma forma muito poderosa. Vamos repetir: moeda social, gatilhos, emoção, público, valor prático e histórias. Eu espero que estes itens todos possam começar a entrar na sua prática, que esse item de hoje, nessa nossa conversa de hoje, essa resenha de hoje, tenha sido útil para você já de uma forma direta, para você pensar. De verdade, eu tenho certeza que ouvindo aqui, enquanto eu falava, você foi tendo algumas ideias, alguns insights. Pega esses insights, transforma em ações práticas, coloca para funcionar e você vai ver o resultado. Show de bola, empreendedor? Sempre bom a gente estar junto aqui. Meu nome é Plínio Tomás. Semana que vem a gente conversa um pouco mais aqui no podcast Consultório Empresa. Ótima semana para você.